agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Horas, 30 minutos em João Pessoa, 9:30 da manhã na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 9 de setembro de 2021, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e excepcionalmente hoje e amanhã, comigo na bancada, Oscar Neto. Bom dia, Oscar.
Bom dia, Cacá, bom dia, ouvintes da Band News. Pois bem, Claudinha tá de volta, se Deus quiser, na próxima semana, mas enquanto ela se recupera, a gente vai trazendo
as principais... Tem uma pequena indisposição, né?
Exatamente, a gente vai trazendo as principais informações nesta quinta-feira, um pós-feriado ainda, que a gente ainda sente que as notícias não estão muito animadoras.
Não, né? Estão muito coloridas, não estão muito bonitas, né?
Exatamente.
Vamos então aos destaques desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021, vamos que vamos! A Polícia Federal, o GAECO do Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União deflagram nesta manhã a Operação Select, que apura desvios de recursos para combate à pandemia na Paraíba. 28 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em João Pessoa e nos municípios de Santa Rita, Caldas, Brandão, Mamanguape, Cuité de Mamanguape, Alhandra, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz e Lagoa. As investigações apuram a compra de kits de testes rápidos para a Covid-19 com sobrepreço potencial e supostas fraudes em dispensas de licitação. Estão na mira da PF as prefeituras de Caldas Brandão, Mamanguape, Cuité de Mamanguape, Alhandra, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz e Lagoa. De acordo com as investigações, as irregularidades teriam causado prejuízos ao erário da ordem de mais de R$2.800.000.
Não há pontos de concentração de caminhoneiros nas rodovias federais da Paraíba, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Representantes da categoria no estado avaliam haver mais interesse político no movimento do que a defesa de pautas da classe. São registrados bloqueios em ao menos 15 estados brasileiros. São eles: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, Pará e São Paulo e Pernambuco, que agora há pouco, por volta das 8 da manhã, encerrou os bloqueios que eram feitos na BR-101
em Igaraçu.
Lá em Igaraçu.
E em também, também. BR-408.
Isso, em Paudalho.
Isso. Zona da Mata Pernambucana. O suspeito de matar a menina Aniele Teixeira, de 11 anos, confessa o crime de feminicídio, mas nega ter cometido o estupro. José Alex foi preso ontem no município pernambucano de Ferreiros, para onde fugiu após o crime. Ele já está na central de polícia de João Pessoa. O corpo da menina, que estava desaparecida desde domingo, foi encontrado na madrugada de ontem em uma mata, no bairro de Miramar, em João Pessoa, apenas com a blusa. Em depoimento, o suspeito não soube informar o motivo de Aniele estar sem a parte de baixo da roupa. De acordo com a perícia, a necrópsia do corpo da criança deve começar a ser feita hoje.
A Secretaria Estadual da Saúde confirma mais 100 casos de infecção pela variante Delta do coronavírus. Em todo o estado foram identificadas 125 pessoas infectadas pela cepa indiana. A pasta confirmou os primeiros 25 casos no dia 31 de agosto, após análises realizadas pela Fiocruz. Até o momento foi confirmada apenas uma morte ocasionada pela variante Delta na Paraíba.
Mais um destaque: o presidente do Supremo Tribunal Federal classifica como intoleráveis e ilícitas as ofensas à honra dos ministros, a incitação da população e a propagação do discurso de ódio. Em resposta aos pronunciamentos de anteontem do presidente Jair Bolsonaro, Luiz Fux ressaltou que o descumprimento de decisões judiciais é um atentado à democracia e crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. De acordo com Fux, o STF esteve atento à forma e ao conteúdo dos movimentos realizados. O magistrado destacou que cartazes e palavras de ordem atacaram duramente os ministros do Supremo e lembrou que muitos dos ataques também foram replicados no discurso do presidente da República. Fux fez questão de ressaltar que a convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia. Por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal ressaltou que ninguém vai ser capaz de fechar a corte. Destaque do esporte, Oscar.
Botafogo anuncia a contratação do meio-campista Cleiton, que vem do Operário de Ponta Grossa. O jogador já defendeu o Belo em 2017 e vai jogar ao lado de Cleiton, que também defendeu o time paranaense. Como assim?
Dupla.
Dupla sertaneja?
Dupla sertaneja, exatamente. Cleiton e Cleiton. Bonito, né?
Cleiton vai ser o quinto disponível para o meio-campo no time comandado por Gerson Guzmão. Imagina o Yuri Queiroga narrando.
É.
Cleiton passa para Cleiton, Cleiton passa para Cleiton. Será que ele vai conseguir?
É um trava-língua da molesta,
né? É, exatamente.
O importante é que com esse nome de dupla sertaneja, Cleiton e Cleiton, que eles joguem como música, né?
E ataquem sem dó.
E ataquem sem dó. 9h34 na Paraíba. Gostei, Oscar.
Band News. Tempo.
A quinta-feira em João Pessoa tem previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 graus e máxima de 29. Agora, na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus.
Em Campina, o dia deve ser de sol entre nuvens sem previsão de chuva, mínima de 20 graus e máxima de 29. Agora, na Rainha da Borborema, 26 graus.
9 da manhã, mais 35 minutos na Paraíba, 9h35. Cláudia não está aqui, mas vamos trazer aqui o calendário, né? As datas. Tem que ter. Hoje é dia do administrador, 9 de setembro, dia 9 do 9, dia do administrador, dia do médico veterinário também. Parabéns a todos os administradores, em especial representados aí pelo companheiro Mário Tourinho, que é administrador e comanda aí uma entidade de classe sobre esse assunto, também aos médicos veterinários. E hoje, Oscar Neto, também é o dia de uma coisa que eu tenho certeza que você gosta de saborear. Samara Gonçalves também deve gostar bastante. Todos nós devemos gostar muito. Não é. É de comer, Oscar.
Ah, tá.
É de comer. Samara já matou a charada.
O que é?
Cachorro quente.
Ah, bom demais, cara.
Hoje hora... é o dia do cachorro quente. Porque em 9 de setembro de 1884, o hot dog foi criado nos Estados Unidos. Portanto, hoje, 9 de setembro, comemorado o dia do cachorro quente. Há quem prefira o cachorro quente americano, que é só o pão e a salsicha. Aqui nós temos pão, carne moída, salsicha, vinagrete, batata palha.
E um ovo no final.
Um ovo, uma azeitona, vinagrete, já falei? Enfim.
Já, é.
São Paulo fala-se no purê de batata. Além de tudo isso, ainda metem purê de batata em cima do cachorro quente.
A gente convida até os ouvintes aí a falar suas preferências do cachorro quente.
É.
Né?
Pois é. Tem gente que serve cachorro quente no prato.
É.
Tem gente que serve cachorro quente no prato. Tem gente que serve cachorro quente no metro. Eu já vi um metro de cachorro quente, já é um negócio descomunal. Você pede um cachorro quente de metro, a família inteira come, enfim.
Não, tem especialistas, tem várias modalidades que dizem: ah, se você comer uma salsicha, é menos 30 minutos da sua vida.
Eu já tô devendo.
No metro.
Não,
metro.
Eu nessa tese tá, eu já tô devendo. Já tô devendo. Eu tô Walking Dead já. Eu tô Walking Dead, porque o que eu comi de cachorro quente, o que eu gosto de comer. Porque salsicha é bom, salsicha no cachorro quente, salsicha no macarrão.
Exatamente.
E cuscuz. No cuscuz, cuscuz com salsicha e carne moída. Mas hoje é dia do cachorro quente e a gente tá aqui celebrando. Daqui a pouquinho eu vou pedir um ali. 9 da manhã, 37 minutos na Paraíba, 9h37. Quem aparece aqui no WhatsApp firme e forte é ela, Cláudia Carvalho. Desejando já bom dia pra gente.
Manda
aqui
um áudio, Cláudia, pra gente.
É, Cláudia, pelo amor de Deus.
Sua voz,
não digite, não. Vai, não digite, não. Esqueça. Não, não, eu não vou ler sua mensagem digitada. Grave áudio.
Mandar um áudio dando bom dia pra todo mundo.
Grave áudio. Mande áudio, viu? Né? Não tem aquele meme, né? Mas ouvintes aqui já participam com a gente aqui. Eita, molesto. Ouvinte aqui mandando aqui uma foto de um cachorro quente gigantesco. O bicho tem mais de metro, viu?
Isso é covardia. Ainda bem que eu não tô vendo o WhatsApp essa hora.
O bicho tem mais de metro. Deus me livre e guarde. Manda também pro Instagram. Tem. Nosso Instagram tá lá interagindo também com você direto no nosso Instagram, arroba Band News FM Manaíra. Tem o Twitter. O Twitter é Band News FM Manaíra, é isso?
Também.
Pronto. O Instagram ou o Twitter, arroba Band News FM Manaíra. Interaja com a gente lá também. 9 da manhã, 38 minutos. Daqui a pouco a gente fala mais do cachorro quente, que o pessoal já tá começando a mandar.
Quente mesmo. Quente está o Brasil mesmo. Desde terça-feira, né?
Pois é, Oscar.
Muita coisa acontecendo.
A gente vai falar sobre isso. Tem os caminhoneiros no Brasil inteiro ocupando as rodovias. Aqui na Paraíba isso não acontece. Daqui a pouco a gente repercute esse assunto. Porque eu preciso trazer, Oscar, o assunto da morte da menina Aniele. A pequena Aniele, de 11 anos. O suspeito, José Alex, foi preso ontem pela Polícia Militar de Pernambuco, no município de Ferreiros, né? Fica ali perto de Itambé, ali naquela região. E eu conversei ontem à tarde no Brasil Gente Paraíba, programa que eu apresento das 4 às 5 da tarde na TV Band Manaíra, conversei ontem com o tenente-coronel Amilcar, da Polícia Militar de Pernambuco, ele que comandou a equipe que foi responsável pela prisão do tal do José Alex. Nessa conversa, ele me disse algumas coisas interessantes. Ele me disse, por exemplo, manifestou surpresa com a brutalidade do crime, estupro e assassinato da menina, traçou um perfil do suspeito, disse que era uma pessoa fria, sociopata, né? Classificou como sociopata. Vamos ouvir um pedaço da entrevista que eu fiz com o tenente-coronel Amilcar da Polícia Militar de Pernambuco ontem à tarde no meu programa na TV Manaíra, o Brasil Gente Paraíba. Vamos ouvir.
Mãe normalmente é pra defender o filho, mas nesse caso a mãe o acusa, ou seja, tem mais nem condição de defender, né, tenente-coronel? A mãe o acusa, é isso?
É, Cacá, no mínimo inusitado, né? Normalmente o que a gente vê é a situação reversa. É a mãe comparecer na delegacia, inocentar o filho, falar das qualidades do filho, né, defender, mas a situação é muito sujeira, né? Esse indivíduo foi apresentado na delegacia em Ferreiros e a mãe, a própria mãe, compareceu na delegacia e a própria mãe, de uma forma muito veemente, muita firmeza, acusa o filho, o próprio filho, da prática desse crime horrendo aí.
Ele diz o quê, tenente? O que que ele disse para a polícia no momento da prisão? O que foi que ele afirmou?
Ele nega, né? Em momento nenhum ele confessa a prática delitiva, em momento nenhum em contato com os policiais. No pouco que ele fala, ele não fala muito, mas no pouco que ele fala, ele nega. Mas a família, me parece que a própria família já tem um consenso formado de que ele foi o autor e que ele foi o responsável pela morte dessa criança.
Tenente Coronel, diante dos seus anos de experiência na Polícia Militar, é possível traçar um perfil desse suspeito? Como é que o senhor classificaria, em linhas gerais, pelo que o senhor já viu, pelo que o senhor já acompanhou, pelas pessoas que o senhor já aprendeu ao longo de tantos anos na Polícia, como é que o senhor classificaria o perfil desse camarada, Tenente Coronel?
É uma situação complicada, triste, né? Eu tô com 28 anos já de exercício de profissão na Polícia Militar. Meus 28 anos foram dedicados à atividade de rua, né? Tá em contato com tropa, tá em contato com crime, tá em contato com essa camada social, né? Que vive à margem da lei, dos sociopatas, né? É quase que um lixo social, infelizmente, já é dura a palavra, mas é o que tem que ser dito. Eu confesso a você que às vezes eu me vejo surpreendido com a brutalidade, sabe? Uma criança de 11 anos ser morta dessa forma é realmente muito triste ver. E em sendo ele, pela forma, a informação, o feedback que eu consegui, que eu recebi das minhas equipes de campo com a prisão dele, pelo fato de ser um camarada que demonstra uma certa reserva, um camarada que não fala muito, que ele nega, ele aparenta ser uma pessoa fria, né? Uma pessoa que não tem, não é movida muito por esse lado sentimental da coisa. E a mãe acusar ele da forma como eu recebi informação, que a mãe está acusando, boa coisa, esse indivíduo ele não deve ser. Então eu espero realmente, eu soube que a delegada que está encarregada do caso já representou pela prisão, pela temporária desse indivíduo, espero realmente que a justiça haja com a velocidade que a sociedade espera, contamos com isso. Esse indivíduo, ele realmente, ele é um sociopata em sendo comprovado. Certamente vai ser feito exame de DNA. E esse exame de DNA ou condena ou inocenta ele. E ele sendo condenado, esse indivíduo, ele realmente ele não tem condições de voltar ao convívio social.
Lembrando o seguinte, é bom que a gente, já temos ouvintes aqui perguntando, mas ele confessou o crime, como é que vocês estão chamando ele de suspeito? Bom, é bom que se explique que existem termos técnicos que a gente precisa seguir, jornalisticamente e juridicamente também. Por enquanto, até o momento, até o dia em que o Ministério Público denunciá-lo à Justiça, concluído o inquérito, concluídas as investigações, porque a investigação não foi concluída porque ainda tem um crime de estupro para ser... apurado. Exatamente. Ele só confessou ter matado a menina. Mas precisa saber o estupro antes quem cometeu, se foi ele ou se foi alguém que cometeu antes dele. Fato é que, enquanto isso, o crime não é apurado e não é formulada a denúncia do Ministério Público à Justiça, ele ainda é suspeito, mesmo tendo confessado o crime. Ele só se torna acusado ou réu confesso, após o momento em que o Ministério Público denunciá-lo. E ainda assim, mesmo confessando o crime, ele só pode ser considerado assassino culpado após o julgamento da justiça. Então, a gente fala tecnicamente aqui, tá? Isso é tecnicamente, até porque evita outras complicações, tanto para nós enquanto jornalistas, quanto para o veículo de comunicação, uhum, né? A gente tem que trabalhar dessa forma.
E é bom que se explique, até para que as pessoas também não reproduzam esse tipo de comentário na família mesmo, porque elas também podem ser processadas por ele mesmo.
Exato.
Chamar, postar uma foto no Instagram, como eu vejo vários, inclusive colegas nossos, que eu não vou dizer
sim,
o nome,
sim,
que colocam: acusado de matar a menina é preso. Não é acusado.
Não é acusado, é suspeito.
Quem tá acusando ainda ela é você ou eu ou
quem acusa
outra
o Ministério
pessoa.
Público.
Mas quem acusa o Ministério Público.
Exatamente.
Não tem ainda nem processo aberto pra
não, ainda, não tem, ainda tá no inquérito, tem. Ainda tá na investigação.
Inquérito da polícia.
Ainda tá no inquérito policial.
Pois é.
Tá certo? 9h44 na Paraíba, um ouvinte aqui, final do telefone 6264, mandou mensagem pra gente dizendo o seguinte: que no cachorro quente dela não pode faltar pão, salsicha com molho de tomate e pimentão, purê de batata, ketchup, mostarda, saladinha de repolho, batata palha e maionese.
Camulesta.
Simples assim. Ela disse que é de Osasco, São Paulo, a cidade que mais consome cachorro-quente no Brasil. Meu Jesus amado. 9h45 na Paraíba, 9h45, Polícia Federal nas ruas desde o início da manhã. Antes das informações, eu preciso trazer aqui um registro muito importante que não pode deixar de ser feito. Vamos aqui.
Olá, meninos, bom dia, Cacá, bom dia, Oscar, bom dia, Sâmara, e bom dia para todos os ouvintes. Hoje eu não pude ir. Ontem eu saí de casa achando que eu tava com preguiça, mas ao longo do dia eu fui ficando, sentindo outros sintomas, né? Eu tô com a garganta um pouco inflamada, nariz um pouco entupido, ontem eu tive febre, enfim. Eu tô me recuperando do que eu acho que seja uma crise de rinite, mas em breve estarei de volta. Amanhã eu acho que ainda não será possível, mas enfim, tô me recuperando e tô aqui na audiência, tô ouvindo Band News, porque em um segundo tudo pode mudar.
Um beijo pra você, Claudinha. Claudinha, inclusive, que estranhou a receita de cachorro-quente da nossa ouvinte, perguntou logo: salada de repolho no cachorro-quente? Pois é, não, mas é verdade. Eu conheço. Cachorro-quente pra mim é vinagrete. Cachorro-quente pra mim é vinagrete. Samara Gonçalves, antes que você fale da operação, vamos falar do cachorro-quente logo. Como é que você prefere o seu cachorro-quente, Samara Gonçalves? Bom dia.
Bom dia,
Cacá.
Bom dia, Oscar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Eu gosto do tradicional.
Pão,
inclusive,
carne moída,
eu já trabalhei em lanchonete,
salsicha,
né?
Olha aí.
Trabalhei em lanchonete por muito tempo e fiz muito cachorro-quente por aí.
E aí a sua receita é o pão, a carne moída,
normalzinho,
a salsicha, vinagrete,
isso.
Batata palha, ovinho de codorna, azeitona.
Isso mesmo.
Delícia, coisa
é isso,
boa. Acho que eu vou almoçar cachorro quente no almoço. 9h47 na Paraíba, Samara Gonçalves, Polícia Federal nas ruas desde cedo, Samara Gonçalves, Operação Select.
Isso mesmo, Cacá, varrendo aí, fazendo uma varredura em várias prefeituras, em algumas prefeituras aqui do estado. A operação é Operação Select, como você bem falou, foi deflagrada hoje pela manhã, está sendo deflagrada hoje pela manhã, investiga irregularidades na aquisição de testes rápidos na Paraíba com recursos federais repassados pelo Ministério da Saúde. A ação é resultado de um trabalho conjunto da Controladoria Geral da União, em parceria aí com a Polícia Federal e também o Ministério Público Federal. Uma das prefeituras investigadas teria comprado testes rápidos da Covid-19 com sobrepreço de cerca de 90%, e o que as investigações estimam aí um prejuízo de R$ 2.900.000. Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão nas cidades paraibanas de Alhandra, Caldas, Brandão, Coité de Mamanguape, João Pessoa, Lagoa de Dentro, Mamanguape, Santa Rita e Serra da Raiz. O trabalho conta com a participação de 10 auditores da Controladoria Geral da União e também de 110 policiais federais. Uma entrevista coletiva deve ser concedida hoje às 11 da manhã para dar mais detalhes da investigação.
Muito bem, então tá aí, portanto, informações, obrigado, Samara, informações sobre essa operação, Operação Select da Polícia Federal, em parceria com o GAECO do Ministério Público, Controladoria Geral da União. É uma operação grande que envolve aí desvios grandes, desvios elevados de recursos destinados pelo SUS aos municípios para o combate à pandemia, compra de aquisição de testes rápidos, suspeita de superfaturamento. Que fala, Oscar?
Oi?
Você ia falar alguma coisa? Você sinalizou pra mim?
Não, achei que você ia falar.
Mas enfim, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, então, vamos lá.
A cada dia eu fico mais admirado com o jornalismo de vocês, é profissional, técnico, preciso, perfeita essa colocação sobre a questão da acusação e sobre o suspeito de ter matado a criança, né? Perfeito, perfeito, belíssimo. O jornalismo faz dessa qualidade, tá certo? Parabéns, de fato.
Muito obrigado. É o nosso papel. Eu não gosto muito nem de colocar elogio no ar, eu nem escutei, confesso que nem escutei a mensagem antes, eu nem ia colocar se fosse um elogio, porque eu acho que é tão, né, eu não gosto dessas coisas, eu nem ouvi, confesso que nem ouvi com meus colegas aqui testemunha, mas muito obrigado. Muito obrigado de verdade, esse reconhecimento. Esse é o papel da gente. A gente não está aqui para acusar ninguém. Quem acusa é Ministério Público, quem condena é Justiça. A gente está aqui para trazer a informação e trazer a notícia, né? Há quem não goste, há quem não aceite, há quem não concorde, mas fato é que a notícia está aí e contra fatos não há argumentos, é o velho ditado que diz. 9:50 na Paraíba, mais conhecido como 10:50, eu tenho Fernanda Martinelli. Está em Brasília. Tem informações da capital federal, a repercussão do que disse ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, quanto ao pronunciamento e às falas do presidente Jair Bolsonaro de anteontem. Também traz informações sobre as paralisações dos caminhoneiros. Eita, menino, que o menu é grande, o cardápio tá recheado em Brasília. Fernanda Martinelli, bom dia para você. Nada. Sem áudio de Fernandinha. Vamos ver o que está acontecendo aí para a gente refazer o contato. Então, daqui a pouquinho, Fernanda Martinelli trazendo informações aí que Brasília continua pegando fogo. Brasília segue pegando fogo. 950-9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207. Deixa eu agradecer aqui o ouvinte final de telefone 6741 dizendo o seguinte: boa tarde. Bom dia, né? Bom na verdade, dia. Né? Quando mais novo, ia para Osasco comer cachorro-quente depois das baladas. E é realmente comum o repolho, mas muito parecido com vinagrete. É. Não, repolho é bom. Repolho refogado é bom.
É bom demais.
Repolho refogado é bom. Eu honestamente gosto. Mais um vídeo participando com a gente. Vamos lá.
Bom dia, Cacá. Eu acho que sim, existe o culpado nessa história, é a mãe. Porque como é que deixa de dormir na sua casa com seus filhos para dormir no meio da rua, sabendo que o local mais violento da cidade é o setor praia?
Vamos explicar agora. Eu acho que é um detalhe que passou batido e que é bom que se esclareça. A história é a seguinte: a família estava passou o sábado na praia. E passou o sábado nesse quiosque, se divertindo, tal, essa coisa toda. Na hora de voltar para casa, o valor, a tarifa no aplicativo, ela ia pegar um veículo de aplicativo para voltar para casa. A mãe viu que o preço era alto, o valor estava alto, estava na tarifa dinâmica. E de fato, esse fim de semana foi, o aplicativo foi o olho da cara esse fim de semana. E aí o pessoal do quiosque parece que convidou a família para dormir no quiosque. E o suspeito, o José Alan, né? Isso. O suspeito, Alex. O suspeito já era conhecido ali do pessoal, já era do meio, já tinha uma certa, já desfrutava de uma certa confiança das pessoas. Então não tem que estar culpando mãe, a culpa é do cara. A mãe não tem culpa. A culpa é do cara, a culpa é do José Alex.
Se ela quisesse passar a noite no quiosque, mesmo se a tarifa não tivesse alta, para uma dela. Mas o cara foi quem fez o crime.
Pois
não foi
é.
A mãe não tem nada a ver com isso.
Mãe não tem nada a ver com isso. E a mãe não tem nada a ver com isso. E, pelo amor de Deus, precisa parar com esse negócio, sabe? De estar botando culpa em quem não tem. A culpa é do assassino. Ponto, acabou-se. Uhum. Fim de papo. Inclusive, Cláudia Carvalho me manda aqui, e eu vou ler daqui a pouco, um artigo que ela escreveu sobre esse assunto. Caso Aniele e as múltiplas violências contra as mulheres. Vou ler já, viu, Cláudia? Um beijo carinhoso pra você, já eu leio. Vamos lá, Fernanda Martinelli agora, direto de Brasília. Fernanda Martinelli, repercussão da fala do ministro Luiz Fux e as manifestações dos caminhoneiros aí em Brasília. Bom dia.
O formato que eu quero pra minha focaccia.
Nada. Nada aqui. Não, tá tudo certo aí. Tá tudo certinho. Aqui também, tá tudo certo. Aqui também, é a conexão mesmo que tá ruim. Deixa eu trazer aqui o que escreveu Cláudia Carvalho sobre esse assunto aqui na Band News FM. Diz o seguinte: o caso Aniele e as múltiplas violências contra as mulheres. Uma menina de 11 anos foi assassinada por um homem de 35 que conhecia ela e a família fazia aproximadamente 6 anos. Aniele Teixeira desapareceu no domingo 5. E seu corpo seminu foi encontrado na madrugada da quarta-feira 8 em uma mata na lateral do supermercado Pão de Açúcar em João Pessoa. Naquele mesmo dia, José Alex da Silva foi preso na casa de parentes em Ferreiros, interior de Pernambuco, e acabou confessando ter matado a garota, mas negou o ato sexual que será investigado através de exames de DNA. A violência desprezível e covarde desse crime chocou a Paraíba. Aniele foi atraída para a morte às 4:30 da manhã do domingo, quando estava em um quiosque na Praia do Cabo Branco, onde a família decidiu dormir porque a tarifa do Uber estava alta na noite de sábado. É que a família, que mora no Jardim Veneza, tinha amizade com os donos do quiosque e preferiu pernoitar lá e retornar somente depois de um novo banho de mar na manhã do domingo. Não poderia prever que um pedófilo e assassino rondava o local. O Tribunal das Redes Sociais pensa diferente. Decidiu julgar e condenar Cíntia Teixeira por ter ficado na praia naquela noite, como se fosse ela responsável pela morte da filha. Visivelmente dopada pelo transtorno causado pelo assassinato e pelo provável estupro de Aniele, ela ainda teve que encarar mais essa estupidez. Não, Cíntia não tem culpa. O responsável é o homicida. É o ódio que boa parte de nós nutre gratuitamente contra as mulheres. Quando não são alvo de violência direta, como Aniele infelizmente foi, acabam sendo capturadas por insinuações maldosas, acusações brutais, julgamentos descabidos. Mulher é como Geni. Joga pedra nela. Ainda haveria mais. Quando foi preso, Alex tentou negar o crime e disse que a mãe de Cíntia estaria bebendo com ele de madrugada e teria visto quando a menina saiu do quiosque. O vendedor de coco não tinha sequer advogado constituído, mas criou uma história que, no seu imaginário, seria capaz de atrair a simpatia de parte da população para o seu relato. Afinal, já havia uma movimentação para culpar Cíntia. O conhecimento empírico do assassino buscou a empatia desse público. E para corroborar nossa tese, outro elemento. A casa da mãe de Alex foi invadida e depredada por populares. O que ela tem a ver com o crime? Nada. Ela, inclusive, disse que acreditava na culpa do filho pelo crime, informou que ele usava drogas e que poderia até ter violentado as duas filhas. Mas Dona Marinês é mulher. Ninguém quis saber nem quem é o pai do assassino. Mas a mãe, essa, entra direitinho na histeria em torno de Geni. A música Geni o Zeppelin foi escrita por Chico Buarque em 1978 e integrou o espetáculo A Ópera do Malandro. A letra fazia uma crítica à objetificação do corpo feminino e sua condenação pela sociedade. Mas, obviamente, não é apenas a sexualidade das mulheres que recebe pedras. Absolutamente tudo referente ao universo feminino é apedrejado e é preciso identificar, em todos os casos, o real motivo da violência. Ela é causada por criminosos como Alex. Aniele, Cíntia e Dona Marinês são vítimas, assim como cada uma de nós é potencialmente alvo das múltiplas violências que temos a obrigação de tentar conter. Texto aí publicado pela nossa colega Cláudia Carvalho, tá feito o registro, tá lido o texto aqui na Band News FM. Tá aí a informação. Então a questão é essa. A questão é que a família, como eu disse agora há pouco, a família não tinha condição de pagar Uber do jeito que estava caro e ficou no quiosque. E o cara era conhecido da família há 6 anos. Ninguém imaginava que ali estava um assassino. Então não é culpa da mãe, é culpa do assassino. Ponto, acabou-se. É isso, basicamente é isso. Paulo do Castelo Branco falando com a gente. Fala, Paulo.
Cacá, bom dia a todos e saúde aí para Cláudia Carvalho. Cacá, o que eu entendi de uma entrevista que eu vi ontem de uma senhora de um quiosque lá, é que a mãe dessa garota estava sempre por lá. Fazia, inclusive, pequenas tarefas para ganhar algum trocado, para ganhar alimentação, não sei bem o que era. Mas uma senhora deu entrevista, eu vi na televisão, dizendo que a mãe esteve sempre lá, que essa menina cresceu lá. Ela conhecia a menina de 11 anos, conhecia ela desde pequena, né? Então, culpar a mãe também é claro que é complicado, né? Não se deve fazer isso, por favor, não façam isso. A não ser que a polícia depois descubra alguma coisa contra a mãe. Mas nesse momento não cabe, por favor, não façam isso.
Obrigado, Paulo, um abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. 9h58, eu vou pro intervalo, volto já.
Horas e um minuto em João Pessoa. Voltamos com as informações no Band News Manaíra, primeira edição. A população a partir dos 18 anos volta a ser imunizada hoje com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na capital paraibana. Também segue nesta quinta-feira a aplicação da segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer para quem tomou a primeira dose há 90 dias e a Coronavac para quem tomou a dose inicial há mais de 28 dias. Para a primeira dose são 6 ginásios e 3 postos tipo drive-thru e a segunda aplicação acontece em 7 ginásios e 1 drive-thru. Os ginásios funcionam até o meio-dia e os drive-thru até as 3 da tarde. Para se vacinar é necessário fazer o agendamento no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa. Dúvidas no cadastro ou no agendamento podem ser tiradas pelo e-mail vacinajp@gmail.com ou pelo telefone 98600-4815, isso das 8 da manhã até as 5 da tarde. Repetindo o telefone, que é mais fácil, 98600-4815.
Mais um destaque para você: cai pela metade o número de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias federais na Paraíba durante o feriado de Independência em comparação com o ano passado. O balanço da Polícia Rodoviária Federal também apontou redução de 16% no número de acidentes e de 44% nas ocorrências com feridos graves. De 3 a 7 de setembro foram 21 acidentes, sendo 5 deles graves, uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas. No mesmo período do ano passado foram 25 acidentes, sendo 9 considerados graves, 34 feridos e 2 mortes.
A lei que institui o dia 10 de junho como o Dia Estadual da Cachaça Paraibana é sancionada e publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. De autoria do deputado estadual Adriano Galdino, a lei tem como justificativa o fato da Paraíba ser conhecida pela grande produção da bebida, sendo inclusive o estado nordestino que mais produz o destilado. De acordo com o Anuário da Cachaça 2021, Areia, que fica no Brejo Paraibano, é o 4º município do país com mais estabelecimentos produtores de cachaça e a Lagoa Nova ocupa a 12ª posição. Agora os papudinhos têm o dia 10 de junho para comemorar muito.
A gente preocupado com o preço da gasolina, a gente preocupado com o preço do gás, a gente preocupado com a alta das coisas e a gente vê político preocupado com o dia da cachaça.
Fazer o quê, né?
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de João Pessoa aprova 2 matérias encaminhadas pelo Poder Executivo. A primeira trata da implantação do regime complementar para os segurados da Previdência do município. E a segunda institui o programa de compensação de créditos tributários com prestação de serviços de saúde. A CCJ também aprovou 1 projeto de resolução e 16 projetos de lei ordinária, sendo 2 indispensáveis, que tratam sobre nome de rua. Outros 3 projetos foram retirados da pauta e 6 foram rejeitados.
Após uma longa reunião, o PSDB reforça que tem compromisso com a democracia do país e afirma que é necessário dar respostas aos brasileiros após as declarações que foram dadas pelo presidente Jair Bolsonaro durante os atos de 7 de setembro. Atualmente, o partido tem 3 governadores, 7 senadores e outros 33 deputados federais que tratam, inclusive, sobre a possibilidade da abertura de um processo de impeachment e até medidas legais contra o chefe do executivo. Em outro ponto, o PSL e o Democratas divulgaram uma nota conjunta na qual afirmam que a liberdade é o principal instrumento da democracia e não pode ser usada para fins de discórdia, disseminação de ódio e nem ameaça aos pilares da República. Já o PSD vê a abertura do processo de impeachment contra Bolsonaro cada vez mais próxima após as manifestações. O partido tem 34 parlamentares na Câmara e 11 no Senado. O presidente da legenda, Gilberto Kassab, aponta que o momento é de observação e caso cumpra a ameaça de desrespeitar o Supremo, o presidente vai ser punido.
Falar de esportes agora, um assunto que é do seu interesse, Oscar Neto. Guto Ferreira e Fernando Diniz estão na mira do Vasco da Gama para o comando técnico do clube. Ontem, o treinador Lisca pediu demissão depois de 12 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Lisca sendo Lisca. O Cruz Maltino volta a campo na próxima quinta-feira, dia 16, contra o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Prefiro aí, Oscar. Gordiola. Guto Ferreira.
Gordiola,
Exatamente. Fernando Diniz é muito chato, sou mais Guto.
Então tá bom.
Muita gente boa.
Não vai subir mesmo, né? Então vai, né? 10 da manhã, 6 minutos na Paraíba, 10:06. Segura na mão de Deus. Pede ajuda à Nossa Senhora da internet e da telefonia.
Antes da oração chegar, pode cair. Vai,
vamos lá. Fernanda Martinelli, direto de Brasília, em nome de Jesus, a repercussão de Luiz Fux e os manifestos dos caminhoneiros. É você, Fernanda. Bom dia, amém.
Oi, Cacá. Bom dia, você, Oscar. Bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, tem que segurar na mão de Deus que a movimentação aqui está complicada. Depois do discurso, né, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, onde ele disse que ninguém vai derrubar o judiciário, o STF, e que descumprir decisões judiciais acaba configurando crime de responsabilidade, a segurança no STF foi reforçada, está tudo fechado na esplanada, policial para tudo que é lugar que a gente se vira, muitos lugares é impossível ter acesso justamente por causa da apreensão em relação às manifestações, principalmente depois do chamamento para manifestação dos caminhoneiros.
Caiu.
Fecharam estradas, tentaram impedir outros caminhoneiros que não queriam. Vocês estão me ouvindo?
Deu uma interrupção, mas vai, segue, vai, vai, segura na mão de Deus e vai, vambora.
Depois de muitos caminhoneiros nas estradas fechando pistas e também tentando impedir que outros caminhoneiros que não aderiram a essa greve passassem, a justiça acabou determinando que em muitos estados esse bloqueio fosse desfeito, mas há uma apreensão de que esses caminhoneiros venham a Brasília e tentem atacar o Supremo Tribunal Federal. Então a segurança está reforçada ao longo de toda a esplanada dos ministérios, no Congresso não é diferente. E em relação a essa questão dos partidos, que há pouco passavam a matéria em relação aos pedidos de impeachment, PSDB adiou a decisão de protocolar um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o partido está dividido. Temos, por exemplo, parlamentares como Pedro Cunha Lima, na Paraíba, que chegou a declarar que as manifestações mostraram a força de Jair Bolsonaro para a reeleição ano que vem. Já existem outros integrantes do PSDB, como o governador João Dória, que é contra Bolsonaro, então o partido está rachado, muitas opiniões diferentes, e aí por conta disso o PSDB resolveu adiar essa decisão em relação ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Mas os partidos estão se reunindo, estão definindo como vão se posicionar, o que se sabe é que ninguém quer ficar mal na fita, principalmente por causa das eleições do ano que vem, e aí agora cada um vai querer defender o seu mandato e também a força da sua legenda. É com vocês.
Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. E somente dando uma atualizada, a informação que eu acabo de receber aqui é a seguinte, é que o presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento no Palácio do Planalto e para discutir a paralisação de caminhoneiros aliados, que bloqueia vias em 16 estados brasileiros. Quem está nessa reunião é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Já, já temos informações, a reportagem da Band News FM em Brasília vai trazer os detalhes na nossa programação. Daqui a pouco a gente tem as informações. 10 da manhã, mais 9 minutos na Paraíba, 10 e 9, 9911-9207, 9911-9207. Aqui na Paraíba não há bloqueios feitos por caminhoneiros nas rodovias federais. Até o início da manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal não havia registrado manifestações, mobilizações no quilômetro zero da BR-230 em Cabedelo, na bifurcação com a BR-101 em João Pessoa e nem nas divisas com os estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco. De acordo com o presidente do Sindicato dos Motoristas de Carga da Paraíba, Marcos Antônio, as pautas que estão sendo defendidas pelos protestos, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal e o voto impresso, não são defendidas pela categoria aqui no estado. Vamos ouvir.
O que a categoria está precisando do momento é uma boa qualidade de vida e uma boa condição de trabalho, como a gente está vendo aí, óleo diesel subindo toda semana, né? Pedágio subindo toda semana, manutenção toda semana, a gente precisa fazer a manutenção tanto do veículo como pessoal, né? E isso não está em nenhuma das pautas de reivindicação sobre essa paralisação.
Marcos ainda fez duras críticas ao setor do agronegócio, que estaria encabeçando essas mobilizações.
O agronegócio foi o único órgão que, em 2018, pressionou mais o governo federal, na época do presidente Michel Temer, para acabar com a paralisação dos caminhoneiros. E agora eles querem nosso apoio para, enfim, de suas particularidades, né? Então, isso não é problema nosso, não é problema da categoria.
Em todo o país, pelo menos 17 estados registram bloqueios das rodovias federais. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um áudio no qual pedia para os caminhoneiros liberarem as rodovias do país, alegando que os atos prejudicam a economia. Na gravação, o presidente pede que as discussões políticas sejam feitas pelas autoridades em Brasília. tá aí a informação para você.
E você trouxe também, né, que ele tá reunido agora com a cúpula dos ministros.
Isso, tá reunido agora em Brasília, no Palácio do Planalto, sobre esse assunto.
Pois é, e também, além do áudio que Bolsonaro divulgou, pedindo que os caminhoneiros parem, porque vai parar a economia, isso não é bom pro Brasil, teve uma reviravolta. Os caminhoneiros também mandaram recados pro presidente Jair Bolsonaro. Quem trouxe foi o jornalista Leonardo Sakamoto, que é do portal UOL, em que os caminhoneiros estão chamando ele de frouxo. Inclusive, em resumo, em outras palavras, diz assim, faz o moído todinho e agora quer que a gente pare. Mas o sindicato dos caminhoneiros lá de São Paulo, inclusive, disse que não vão abrir mão e não vão largar tão cedo esses bloqueios que acontecem na capital paulista, que acontecem também em Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, onde o agronegócio é mais forte. Então, são caminhoneiros autônomos e também empresas ligadas ao agronegócio. Essas pautas foram criticadas pelos caminhoneiros aqui. A gente sabe que o agronegócio na Paraíba não é tão forte quanto a distribuição de cargas, como é o sindicato que acontece aqui. Por isso que tem até essa disparidade dentro da própria categoria, né, Cacá?
Eu tenho um áudio aqui do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir.
Sim, vamos.
Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados. Mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia, né? Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial aí os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu.
Bom, esse foi o áudio gravado pelo presidente Jair Bolsonaro pedindo que os caminhoneiros liberem as estradas. Aí teve reação daquele Zé Trovão, né, que é o líder do...
Mas o Zé Trovão é uma coisa, viu? Tá foragido, né? Tá procurado pela polícia e continua gravando áudios aí. Ele contestou, inclusive, a fala de Bolsonaro. Será que foi Bolsonaro mesmo que gravou? Porque tem tanta gente que imita Bolsonaro hoje em dia.
Exatamente.
Ele estava... Até eu imito o presidente.
Né? Mas tem um recado muito, muito claro aí do Zé Trovão. Vamos ouvir o outro lado também da história. Vamos lá.
Presidente Jair Messias Bolsonaro, Zé Trovão por cá. Presidente, o povo precisa do senhor, presidente. Presidente, o senhor está nos convocando, presidente, desde o começo do ano. Nós estivemos na rua em maio, nós estivemos na rua dia 1º de maio, dia 15 de maio, nós estivemos na rua dia 1º de agosto. Presidente, pelo amor de Deus, estão atacando o nosso povo aí em Brasília, presidente. A polícia está usando da força. O senhor é a nossa última salvação, presidente. Nós vamos trancar todo o Brasil porque nós estamos do lado do senhor, presidente. Pelo amor de Deus, presidente, não deixa teu povo ser oprimido. Faz o que tem que ser feito, que o senhor tem o povo do seu lado. O senhor tem, eu estou do lado do senhor e o povo brasileiro está do lado do senhor. Pelo amor de Deus, presidente. Sem data, sem nada, porque pode ser coisa antiga. O que nós precisamos é disso. Se o senhor quer realmente isso, peça isso para nós, diretamente. Nós estamos aqui, sempre apoiamos o senhor. Eu estou na rua, estou lutando junto com o povo brasileiro pelo teu governo, pelo senhor e pelo nosso país, pela nossa democracia. Então, presidente, veja bem tudo o que está acontecendo, não só na minha vida, mas na de tantos, como do Wellington Macedo, Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter, tá? Daniel da Silveira, que está preso. Então a gente precisa resolver tudo isso, porque o Brasil não pode continuar desse jeito, presidente. Nós precisamos de uma resposta do senhor. Se é para abrir, o senhor faça um vídeo, fale data, hora e nos peça. Daí a gente vai atender o senhor. Tá ok? Fica aqui o meu recado.
Bom, tá aí o trecho do áudio. Foram dois áudios do Zé Trovão. Zé Trovão que tá foragido, né? Teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu só preciso dizer uma coisa aqui, eu não me controlo. É o famoso, quem disso cuida, disso usa. O pessoal tão acostumado com fake news, com áudio fake, com vídeo fake, que o cara tá duvidando do áudio do presidente Jair Bolsonaro. Disse, não, quero um vídeo com data, pra não ser coisa antiga e tal. Tá aí. 10 da manhã, 16 minutos na Paraíba, 10 e 16. É hora dele, aqui na Band News.
Direito e Poder, com Ricardo Sérvulo.
Doutor Ricardo Sérvulo, todas as quintas-feiras aqui na Band News FM Manaíra. Doutor Ricardo, bom dia. Bem-vindo à Band News mais uma vez.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Oscar Neto. Bom dia, ouvinte da Band. Estamos à disposição.
Doutor Ricardo, eu quero falar sobre um assunto que é a reação ainda dos poderes às manifestações de 7 de setembro, né? Aos discursos que o presidente Jair Bolsonaro fez em Brasília e em São Paulo. O presidente da Câmara dos Deputados falou sobre o assunto, o presidente do Senado falou sobre o assunto, o presidente do Supremo também falou sobre o assunto, talvez tenha sido a reação mais contundente. Foi a do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Queria que o senhor avaliasse pra gente, doutor Ricardo, essas reações e o cenário atual diante de tudo isso.
Olha, Cacá, as relações dentro de uma essência republicana, dentro de uma essência democrática, as relações entre os poderes, elas necessariamente precisam ser lúcidas, sensatas e que tenham o mínimo de bom senso para que a tão dita, né, a propalada harmonia entre esses poderes, eles aconteçam. E acima de tudo, eu tenho sempre batido numa tecla, e aí serve para todos os governos e todos os momentos históricos do Brasil e do mundo, que é a atitude, a presença do espírito de estadistas. Eu tenho sido até, às vezes, muito contundente nisso. Então, o estadista é aquela figura que enxerga além das fronteiras. Ela enxerga além da geração atual. Por quê? Porque ela se preocupa com outras gerações. Porque ela se preocupa...
Doutor Ricardo, me desculpe, me permita só fazer um parêntese. Eu estou agora com o áudio com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele está fazendo discurso neste momento em reação às falas do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor ouvisse um trechinho e comentasse na sequência. Vamos ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso.
As entidades da sociedade civil. E a terceira estratégia é o ataque às supremas cortes ou cortes constitucionais, que têm o papel de, em nome da Constituição, limitar e controlar o poder. Em segundo lugar, vem o extremismo, que se manifesta pela intolerância, agressividade e ataque às instituições e às pessoas. É a não aceitação do outro, o esforço para desqualificar ou destruir aqueles que pensam de maneira diferente. Cultiva-se o conflito do nós contra eles. O extremismo tem se valido de campanhas de ódio, de campanhas de desinformação, de meias-verdades e teorias conspiratórias que visam a enfraquecer os fundamentos da democracia representativa. Manifestação emblemática dessa disfunção foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos após a derrota de Donald Trump nas eleições presidenciais. E por aqui não faltou quem pregasse a invasão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E por fim, o autoritarismo, que é esse fenômeno que sempre assombrou o nosso continente, a América Latina, e não só a América Latina. Essa tentação permanente daqueles que chegam ao poder.
Bom, doutor Ricardo, a gente ouviu aí um pedaço aí do discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, talvez até ajude a enriquecer o seu comentário, que o senhor pode prosseguir. Desculpa ter interrompido, doutor Ricardo, vamos lá.
Pois é, o que eu noto eu noto e reafirmo nessa reflexão de Sua Excelência, o ministro Barroso, é a necessidade de estadistas. Os estadistas, eles veem além das paixões ideológicas. Os estadistas, eles pensam as gerações futuras. Os discursos de quem quer que seja, do poder executivo, do poder judiciário, do poder legislativo, eles precisam ser pautados, e as decisões, isso é que eu gostaria de dar ênfase, não só os discursos, mas as decisões de quem está na posição de proa E mesmo que não esteja na posição de proa, esteja num cargo público, porque cargo público ninguém é convidado para ocupar ou é buscado em casa para ocupar cargo público. Alguém coloca o nome, até inclusive aceita nomeações para cargos públicos. Então, os cargos públicos é um ônus que é aceito pelo indivíduo, pelo cidadão nacional. Então, isso precisa ficar muito claro. E quando o sujeito é investido do cargo público, ele precisa, ou pelo menos se espera, minimamente que se tenha esse sentimento de estadista. Repito, serve para todos os poderes. Serve para os ministros do Supremo, serve para o Jair Bolsonaro, o presidente, o atual presidente, serve para o Pacheco, enfim, serve para todos. Então, quando a gente pensa isso, a gente deixa as paixões ideológicas de fora. Por quê? Porque quando a gente é contaminado por paixões ideológicas, seja de direita, seja de esquerda, é um risco para as relações entre os poderes, interpoderes, as relações para o humor nacional. E aí você precipita muitas vezes a possibilidade de rupturas. De rupturas, no mínimo rupturas nessas relações institucionais. E aí chega a possibilidade também de ter um desavisado qualquer que sugira golpe militar, que sugira a ruptura propriamente dita. Isso é muito ruim, isso é perigoso para a nação, isso afeta os humores econômicos, isso afeta os humores do cidadão, porque se vê achado numa insegurança generalizada. Então, é preciso que todas essas autoridades, e aí Cacá e Oscar Neto e ao nosso ouvinte, todas as autoridades, que não basta só discursos retóricos, parta de onde partir, mas precisa de posições efetivas de estadistas, porque os estadistas, eles veem um Abraham Lincoln da vida, um Juscelino Kubitschek da vida, eles enxergam além de interesses umbilicais do ponto de vista de credulidade ideológica, mas ele enxerga que precisa, além das circunstâncias, além dos fatos, eles precisam salvaguardar as gerações futuras, porque ele tem que enxergar 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos adiante para manter o clima nacional, os interesses nacionais e o bom senso que está habitando na essência de quem é estadista. Repito, bom senso de todos os poderes, porque não cabe também um poder querer invadir o outro poder, não no sentido de controlar, mas no sentido de extrapolar competências. Serve para executivo em relação a judiciário, serve para judiciário em relação a executivo. E o mais, a caixa de ressonância de todos eles, que é o parlamento, que é quem representa a voz do povo. Então, essa convivência, ela é difícil? Em tese, sim. Em tese, é uma convivência difícil, mas que, na prática, usando esse norte de pensamento de estadista, esse norte da razoabilidade, esse norte daquilo que é viável, do cidadão, do senso comum, do cidadão, que a gente chama do cidadão médio, isso é salutar dentro da democracia. Só a título de, pegando a palavra de sua excelência, o ministro Barroso, a questão do Capitólio nos Estados Unidos foi atribuída a Donald Trump e agora saiu, no início dessa semana, final da semana passada para o início dessa semana, saiu que o presidente Donald Trump foi inclusive inocentado, porque ele foi acusado de incentivar isso, mas pessoas que possuem sentimento antidemocrático, elas existem em todas as alas dos Estados Unidos, existem aqui, existem em todas as alas e ocupam todas as alas dos pensamentos ideológicos, tanto a direita quanto a esquerda, Saiu agora, basta conferir aí na internet, saiu agora que o próprio presidente Donald Trump, ex-presidente Donald Trump, foi inocentado disso. Então, é por isso que eu digo, não é bom que a gente use de retórica, né, serve para Bolsonaro e serve para o ministro Supremo, muito objetivamente falando, e serve para o pessoal, os presidentes das casas legislativas federais. Serve para todos. Menos retórica e mais responsabilidade com a nação. A nação não precisa de um dólar subindo as estratosferas, não precisa de bolsa caindo, não precisa de uma crise institucional instalada, porque antes de eles serem autoridades, eles são servidores. Eles prestam o serviço a nós que somos cidadãos e que vivemos nesse clima de instabilidade que cabe a eles terem a mínima responsabilidade, a todos os integrantes desses poderes serem minimamente responsáveis para não nos precipitarmos num abismo descomunal. Isso é a reflexão que eles precisam fazer em nome dos salários, dos gordos salários que recebem e das delegações que foram otorgadas por nós brasileiros.
Doutor Ricardo, eu estou com o tempo já estourado, mas eu queria em 2 minutos que o senhor trouxesse de forma didática, como o senhor também é professor de direito. Eu vou primeiro ilustrar o que eu quero que o senhor explique, porque tem uns vídeos circulando na internet, um deles, dois cidadãos que no mínimo são lunáticos e que estão comemorando, acredite no vídeo, um estado de sítio que nunca houve aqui no Brasil. Vamos ouvir o áudio desses camaradas. Eu queria depois que o senhor explicasse rapidamente o que seria estado de sítio, em que situações, para a gente entender e pegar, colocar dentro do contexto. Vamos ouvir o que os caras estão comemorando. Vamos lá.
Pessoal, estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto na nossa cidade, com o Evaldo, e conseguimos. Conseguimos estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos. Conseguimos tirar os 11, nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantamos a cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Tá aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil, nós conseguimos, gente, conseguimos, e passo essa notícia para vocês.
Bom, só que o estado de sítio, já estão dizendo que é o estado de sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas eu queria, doutor Ricardo Sérvulo, que o senhor explicasse o que é o estado de sítio, em que circunstâncias isso pode ser decretado e o que gera. Agora o seu desafio. 3 minutos isso, doutor Ricardo.
Olha, o estado de sítio, ele é um instrumento burocrático e político ao mesmo tempo, em que o chefe de Estado, no caso do Brasil, é o presidente da República, ele suspende por um período temporário a atuação dos poderes legislativo, no caso os deputados e senadores, e judiciário. O estado de sítio, ele é um recurso emergencial e que também ele não pode ser utilizado para fins pessoais ou de disputa pelo poder. Mas apenas para agilizar as ações governamentais em períodos de grande urgência, e necessidade de eficiência do Estado. A forma do estado de sítio, como ela funciona, depende muito da legislação constitucional de cada país. No caso do Brasil e na maioria dos países, o estado de sítio possui uma duração muito limitada. E a duração, ela é de 30 dias. E só pode ser estendida em casos de guerra, tendo duração enquanto essa guerra se mantiver plenamente ativa. Essa situação. No caso da Constituição Federal, Cacá e Oscar Neto, o funcionamento do estado de sítio, ele é fundamentado nos artigos 137 e 141, salvo engano, 137 e 141 da Constituição Federal. Então, ela pressupõe algumas variantes, né, alguns condicionantes, e que o artigo 37, o presidente da República, ele solicita ao Congresso Nacional a autorização para decretar o chamado estado de sítio quando tem comoção de grave repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprovem ineficiência de medidas tomadas no estado de defesa.
O que ainda não é o caso, né, doutor Ricardo?
Não é o caso. Quando há declaração de guerra, quando há resposta à agressão armada estrangeira. Então, o presidente da República, ele solicita autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação uma vez decretada. Ele relata os motivos que determinaram o pedido e deve o Congresso, veja só, o Congresso ainda tem que decidir por maioria absoluta. Então, decretar o estado de sítio no Brasil não é algo simples, né? Então, o Congresso Nacional e o Conselho de Defesa Nacional precisam ser consultados.
Perfeito.
Então, é um processo extremamente burocrático e não é uma vontade pura e simplesmente do presidente da República, né? Então, a gente precisa, antes de estar falando alguma coisa, precisamos de ter responsabilidade. Então, eu sempre digo isso, eu sempre sugiro isso, e sempre, às vezes, sou chato que estou pedindo isso das autoridades e dos formadores de opinião, que antes de dizerem algo, que procurem se informar minimamente, porque o que está em jogo é o futuro da gente, o que está em jogo é o futuro da sociedade brasileira e a economia de seu João e Dona Maria, né, as nossas economias, o bem-estar do povo brasileiro.
Doutor Ricardo Servo, um abraço, até a próxima quinta.
Um abraço, até a próxima quinta para vocês e para os nossos ouvintes, e já um bom final de semana para todos.
Bom final de semana. 10h34, intervalo, a gente volta já. 10 horas 39 minutos, 209 postos de trabalho são fechados na Paraíba apenas no setor de transportes entre janeiro e julho deste ano. Os dados constam em um dos recortes do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Isso leva a Paraíba a apresentar o terceiro pior índice no Brasil no setor, ficando atrás apenas dos estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Foram 190 contratações e 544 demissões somente em julho. De acordo com a Confederação Nacional dos Transportes, as perdas no sétimo mês do ano podem ter relação com a safra da cana-de-açúcar.
Uma parceria entre a Universidade Federal da Paraíba e a Empresa Paraibana de Turismo abre 120 vagas em 3 cursos gratuitos no setor turístico. Os interessados na área de hospitalidade podem escolher entre as capacitações em contabilidade para gestão de negócios, gestão de mídias sociais para meios de hospedagem e boas práticas de fabricação para restaurantes. Cada curso tem 40 vagas, carga horária de 20 horas e vai funcionar de forma remota. As inscrições podem ser feitas pelo site siga.ufpb.com, aliás, siga.ufpb.br. Siga é siga com A do lado.
Isso, siga.ufpb.br. O índice de pessoas pobres na Paraíba sobe 4 pontos percentuais e passa de 41% para 45% entre os primeiros meses de 2019 e janeiro de 2021. O dado é de um estudo feito pelo economista Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia, ligado à Fundação Getúlio Vargas. Outro índice que subiu foi o da população em extrema pobreza. No mesmo período do estudo, passou de 13,7% para 14%. No país inteiro, apenas os estados do Pará, Tocantins e Acre não tiveram crescimento percentual no índice de pobreza. Mesmo assim, os três têm entre um terço e metade da população pobre.
Uma mulher de 25 anos é levada à delegacia de São Bento, no sertão paraibano, após o conselho tutelar denunciá-la por maus tratos. De acordo com a Polícia Civil, o filho dela, uma criança de 8 anos de idade, teria sido agredida com um fio de carregador de celular. foram constatados vários hematomas no corpo da criança. Na delegacia, a mãe afirmou que tomou a atitude por conta do comportamento dela. Ela assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberada. Já o menino foi encaminhado pelo conselho tutelar para uma instituição de acolhimento, onde deve permanecer de maneira provisória. Você aplicar um castigo no filho, como a gente acompanhava? Você criança, cara, você passou por isso, eu também passei por isso. Mas nunca se deve passar dos limites. Carregador de celular numa criança.
Antigamente era com fio do ferro.
Exatamente, ou fio do telefone.
Ou qualquer fio que tivesse à mão, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária libera o uso temporário de mais um medicamento contra a Covid-19. Sotrovimab é o quinto remédio autorizado no Brasil para o tratamento da doença, sendo o quarto em uso emergencial. Ele vai ser utilizado apenas em hospitais para casos leves e moderados da doença. Destaque do esporte, Oscar.
É polêmica no futebol. A Confederação Brasileira de Futebol e outros 19 clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro decidem manter os jogos do torneio sem a presença de público. A decisão foi tomada ontem durante uma reunião do Conselho Técnico da entidade. De maneira unânime, os representantes das equipes acreditam que a volta deve ocorrer ao mesmo tempo para todos. O que não é surpresa, o Flamengo não participou desse encontro. Em nota, o clube afirmou entender que não cabe à CBF ou às demais equipes deliberar acerca do assunto. Uma nova reunião para discutir o tema foi marcada para o dia 28. O encontro ocorreu após a Prefeitura do Rio de Janeiro liberar de forma gradativa a presença da torcida do Maracanã a partir de 15 de setembro, quando o Flamengo tem pela frente o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, ainda há indecisão em relação a essa partida, já que o jogo de ida não contou com a participação de torcedores na Arena do Grêmio. Nada mais democrático, eu acredito.
Verdade.
Se no primeiro jogo
e
não
justo,
teve torcida...
Justo, exato. E equilibrado.
E o Grêmio, inclusive, ameaçou ontem de, se tiver torcida no jogo de volta no Maracanã, eles não vão entrar em campo.
Certo. 10h43 na Paraíba, 10h43, um número que chama a atenção, que a gente trouxe agora há pouco, foi o aumento na pobreza nos primeiros meses do ano. De 41% para 45% é o índice de pessoas pobres entre os primeiros meses de 2019 e janeiro de 2021. E isso é visível, né? A gente vê mais gente nos semáforos, mais pedintes na rua. E uma das ações que a gente tem visto o poder público, parte do governo do estado, que é o programa Tá na Mesa, que garante aí o fornecimento de refeições a um preço simbólico, né? E que tem ajudado muita gente, creio eu. Tô na linha com o secretário de Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira. Secretário, qual o balanço que dá para fazer desses primeiros dias ou meses do Tá na Mesa? Quantas refeições já foram fornecidas? Quantas pessoas já foram beneficiadas? Já dá pra gente trazer um balanço disso, secretário? Bom dia.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Oscar. Bom dia a toda a equipe da Band News. Um prazer participar com vocês mais uma vez da programação. Dessa vez também para falar de uma pauta boa. Esse programa Tá na Mesa, que a gente vem executando desde o final de junho. Foi anunciado pelo governador ali no início do mês de maio. E no final de junho a gente já começou efetivamente com o fornecimento de refeições ao preço de R$1 para os usuários. E o balanço é extremamente positivo. Em praticamente, aliás, um pouco mais de 2 meses de funcionamento, nós já fornecemos mais de 1 milhão de refeições em todo o estado. São 25.100 refeições diárias, são 552 mil refeições mensais em 83 municípios do nosso estado, ao preço de R$1 para o usuário. Com uma notinha de R$5, uma pessoa consegue almoçar de segunda a sexta no programa Tá na Mesa. É uma forma do governo chegar junto, amenizar o sofrimento das pessoas e garantir segurança alimentar nesse momento tão difícil que a gente está atravessando.
Secretário, com relação à questão da distribuição de cestas básicas, também há uma ação nesse sentido, principalmente na questão das escolas públicas do estado, nas famílias que têm alunos nas escolas do estado? Como é que está essa questão? Eu tenho recebido muita reclamação, secretário, de alunos de escolas estaduais que não têm recebido as cestas básicas.
Na verdade, houve um período onde atrasou um pouco a entrega das cestas básicas nas escolas, por conta de questões burocráticas, de contratação das empresas que estão fornecendo essas cestas. Vocês é que estão ouvindo, e você também, Cacá, vocês estão vendo que há uma alta no preço dos alimentos significativa, e essa alta ela não aconteceu em um momento só, ela vem acontecendo gradativamente. Isso prejudica o processo de contratação por parte do Estado, que você pactua um preço aqui através de um processo licitatório. Em um mês, daqui a um mês, esse preço já está defasado, e isso causa uma certa dificuldade nas contratações. Porém, essa parte já foi vencida e as escolas já estão recebendo as cestas básicas, que serão destinadas a todos os alunos regularmente matriculados na rede estadual do ensino. A gente vai somar mais de 1,5 milhão de cestas básicas distribuídas com essa finalidade.
Temos uma ação, e aí é nacional e o Estado participa também, que é a questão do Bolsa Família, né? E vem reformulações aí no Bolsa Família. Como é que o senhor tem encarado essas mudanças que vem aí no Bolsa Família? A começar pelo nome, né?
Pois é, independente do nome, isso é um debate que é feito também pelo Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social, pelo Fórum Nordestino também. A gente acredita que essas mudanças, da forma como estão anunciadas, elas mudam um pouco o conceito do programa, porque o programa deixa de ser um programa de assistência para ser um programa pura e simplesmente de transferência de renda, sem o acompanhamento das famílias por parte dos centros de referência da assistência social, sem um processo de porta de entrada através da proteção social básica, enfim, desvinculando o programa da política da assistência social. Isso é ruim, porque a gente entende que a transferência de renda tem que existir, mas tem que trabalhar a proteção social como um todo. E aí, infelizmente, o governo federal está indo na contramão desse processo.
Quantas pessoas, secretário, são beneficiadas pelo Bolsa Família aqui na Paraíba? Quantas estão na fila de espera? Quanto é destinado ao Estado? O senhor tem números sobre isso?
Sim, hoje nós temos cerca de 520 mil famílias na Paraíba recebendo o Bolsa Família. E há também um contingente de cerca de 60 a 70 mil famílias com perfil para a Bolsa Família e que estão dentro do parâmetro de pobreza e de extrema pobreza, porém ainda não foram incluídas no programa, porque as inclusões deixaram de acontecer desde o ano passado. Houveram pouquíssimas inclusões e muitas exclusões. Então a gente está aguardando essa definição aí por parte do governo federal para ver se essas famílias que têm o perfil podem ser incluídas no programa. Infelizmente, ainda tem um contingente muito grande com perfil que está fora. E muita gente, Cacá, que infelizmente passou a ter perfil de pobreza e de extrema pobreza já durante a pandemia, porque perdeu seu emprego, enfim, porque perdeu a sua condição de renda que garantisse um sustento básico para sua família.
E quanto é destinado, qual o montante destinado ao programa aqui na Paraíba?
Bom, a Paraíba, os estados e municípios não controlam os recursos. Quem controla o recurso é o governo federal. Mas aí a média de cada família é R$ 189,00, e a gente multiplica isso por 520 mil famílias. É um montante considerável, porém ainda aquém do esperado, visto que tem muitas famílias em situação de pobreza e extrema pobreza com perfil que ainda não foram incluídos no programa.
Secretário, nós falamos aqui do Tá na Mesa, nós falamos de Bolsa Família. Que outras ações o governo do Estado tem feito para minorar a situação de extrema pobreza que a população vive, secretário? Além do Tá na Mesa e além da distribuição de cestas básicas.
O governo do Estado, ele vai chegar a uma previsão já quase que concreta, quase que se concretizando, e chegarmos a mais de R$100 milhões investidos só na política de segurança alimentar. O processo de combate à pobreza é um processo que passa pelo governo do Estado, passa pelos governos municipais, mas passa principalmente pelo governo federal, que fica com a maior fatia do bolo na partilha dos impostos, né? Aquela velha discussão que sempre volta à pauta, mas que ainda não foi vencida, que é a rediscussão do Pacto Federativo. Então, assim, não dá para a gente dizer que pelas políticas sociais a gente vai conseguir retirar muita gente da condição de pobreza e de extrema pobreza. Isso é uma questão estrutural. O país precisa combater suas desigualdades, precisa voltar a gerar empregos, precisa voltar a gerar desenvolvimento, para que a gente possa realmente conseguir tirar um contingente significativo dessa situação. Porém, a gente também trabalha na questão emergencial. se não tem como tirar a pessoa da pobreza, a gente tem como pelo menos garantir a alimentação dessas pessoas, garantir o básico de segurança alimentar e sanitária, difícil. E aí, fora o Tá Na Mesa, nós temos, por exemplo, o Prato Cheio, que é um programa que fornece 7 mil refeições diárias para a população de rua do nosso estado, em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos. Nós temos também os próprios restaurantes populares, são 5, um em João Pessoa, um em Campina Grande, um em Santa Rita, um em Patos e um em Sousa, fornecendo hoje 7.500 refeições diárias para a população, e vamos inaugurar mais 5 restaurantes populares em Pombal, São Bento, Cajazeiras, Guarabira e Monteiro. Enfim, nós também temos o PA Leite, que fornece mais de 30 mil litros de leite diariamente para famílias em situação de vulnerabilidade social. Temos também o PA Hortifruti, que é o PA que distribui alimentos da agricultura familiar, comprando do pequeno agricultor e doando para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Enfim, são muitas as ações voltadas para a segurança alimentar e para a garantia da proteção social das pessoas, principalmente nesse período que elas estão totalmente desprotegidas por conta de todo esse cenário econômico e social que a gente vem atravessando no país.
Conversamos, portanto, com Tibério Limeira, secretário de Desenvolvimento Humano do Governo do Estado da Paraíba. Secretário, obrigado pela participação. Forte abraço. Até a próxima.
Muito obrigado, Cacá. Bom trabalho para vocês.
Grande um abraço. Obrigado pela participação. 10h52, é hora dele.
Esportes, com Yuri Queiroga.
Dupla sertaneja à vista no meio-campo do Botafogo. Vem aí Clayton e Clayton. E os dois podem ser titulares ao mesmo tempo. Vai ser ótimo para o narrador aqui quando tiver transmissões. Brincadeiras à parte, Clayton é o mais novo reforço do Botafogo. O jogador está vindo do Operário de Ponta Grossa e tem uma passagem já pelo Belo. Ele jogou no Botafogo em 2017, durante a Série C do Campeonato Brasileiro. Não foi uma passagem das mais destacadas. Naquele ano, o Belo até começou bem a Série C, mas depois se desajustou completamente e por muito pouco não caiu para a Série D. Clayton depois foi para o Operário e por lá fez algumas temporadas muito boas, inclusive sob o comando do atual técnico do Belo, Gerson Guzmão. E é com esse handicap que Gerson Guzmão pode ter tido um peso para que a diretoria tenha efetivado a contratação do Clayton para reforçar o meio-campo do Botafogo. E fora aquela brincadeira que eu fiz da dupla sertaneja de Clayton e Clayton, os dois juntos, eles podem ajudar a resolver um problema que eu citei na coluna ontem e em outras situações aqui nas nossas colunas, que é o da criatividade, que é o da bola chegar com qualidade ao ataque do Botafogo. Hoje, sem Juninho e Esquerdinha disponíveis na maior parte desses jogos decisivos, o Botafogo só tem como peças criativas no meio-campo Clayton e Marcos Aurélio. Clayton não é um meia articulador nato, ele está jogando muito mais como um ponta. E Marcos Aurélio, que deveria ser o camisa 10, já não joga bem desde o início do ano, não consegue emplacar uma boa sequência, tanto que mesmo sendo o único, diríamos, articulador do time, não consegue ser titular. Então vem o Clayton, que pode ser esse meia central, pode ser este camisa 10, e ele deve assumir a titularidade, deve chegar para jogar, assim como o Tinga, que chegou, vestiu a camisa e com pouco tempo já ganhou a titularidade e está fazendo jus a essa titularidade. Vem jogando muito bem, é um cara que está em todas as posições do campo, está correspondendo sim a essa alcunha de reforço pontual. O torcedor agora espera que Clayton seja este tipo de contratação pontual também, que chegue para jogar e que resolva o problema. Chegando o Clayton, o Botafogo, caso tenha essa resolução, esse problema resolvido no meio campo, já vai ter um elenco robusto. Contando com a recuperação de Juninho e Esquerdinha, o técnico Gerson Guzmão vai ter muito mais opções, não só para o time titular, mas também para o banco de reservas. Quem sabe com a volta deles, e com a volta também, quem sabe, do Bruno Gonçalves, já se pinte aí uma possível nova escalação, o Clayton jogando como um ponta, Clayton ali pelo meio, Pablo e Tinga podem ser mantidos ali como volantes, mesmo que não haja aquele camisa 5 de pegada, aquele primeiro volante de combate, que a gente poderia esperar que o Amaral fosse um pouquinho mais, o Rogério já foi assim em outras épocas e hoje não está conseguindo mais executar essa função. E a gente pode ter até o Juninho e o Esquerdinha ficando como opções para o segundo tempo. E isso pode ser um bom ativo para o Botafogo em caso de classificação para a próxima fase, que seria ter um bom time titular, um time equilibrado, com boa marcação e com boa criação e finalização, e ter um bom banco, gente que entre no segundo tempo e que mantenha o ritmo, mantenha o nível da atuação. É o que a gente vai ver nas próximas rodadas. Não sei se Cleiton chega para jogar contra o Manaus, mas, mesmo que não chegue para jogar, a missão contra o Manaus continua sendo difícil, mas obrigatória de uma vitória.
As últimas informações, Oscar.
Pois é, a Fundação Oswaldo Cruz, a popularmente conhecida como Fiocruz, divulgou agora há pouco um mapa, né, da situação da ocupação dos leitos de UTI em todo o país. A Paraíba caiu para o quarto lugar com o estado com o menor número, menor ocupação de leitos de UTIs. É, a gente chegou a ficar em segundo lugar, atrás apenas do Acre, que tinha 7%. Por volta, acho que faz uns 15 dias que a Paraíba figurava aí em segundo lugar com 15, 16% de ocupação, mas agora o estado, puxado pelo Sertão e por Campina Grande, agora já atinge a 20% de ocupação de leitos de UTI, segundo a Fiocruz. É, em primeiro lugar, com o estado com menor número de ocupação de leitos de UTI, está o Acre com 7%, seguido de Alagoas com 14%, Amapá 16% e Sergipe com 20%, e a Paraíba também em 20%. Na contramão disso tudo, segundo a Fiocruz, está o estado de Roraima, que é o único estado do país na zona crítica, com índice superior a 80%, mas encontra-se em situação particular de poucos leitos disponíveis. O Rio de Janeiro apresentou aí uma queda no indicador de 72% para 66%. A gente sabe que o Rio já é considerado como o epicentro da variante Delta aqui no país. São vários casos por lá. A Paraíba chegou a 125 de ontem para hoje, como foi informado durante a nossa programação. Atualmente, na Paraíba, subiu 21% dos leitos de UTI ocupados. Na Grande João Pessoa, o menor número, com 15%. Campina Grande, 26%. E no Sertão do Estado, 28% dos leitos de UTI ocupados. 10h58, não há tempo para mais nada.
Tem tempo só para uma última informação aqui. Sim. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje em João Pessoa. Um dos veículos envolvidos pertence à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu após um dos veículos não obedecer à sinalização de parada na Avenida Feliciano Cirne, em Jaguaribe. O BPTRAN foi acionado, vai investigar as causas do acidente. As três pessoas foram socorridas pelo SAMU, levadas para o hospital de trauma, e até agora o estado de saúde desses pacientes socorridos não foi informado. Agora sim, 10 da manhã, 59 minutos, capricha, Oscar. É um K, é um B, é um...
Ossi!
Igualzinho, Cláudio. Acabou-se, ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Eu volto amanhã cedinho, 6 da manhã, com mais notícias locais no Expresso Band News Manaíra, às 9h20 com Band News Manaíra, primeira edição. Logo mais às 4 da tarde tem o Brasil Gente Paraíba na tela da Band TV Manaíra. E vem aí o Band News, e aqui na rádio vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão e Carla Bigato. E Oscar Neto segue com o Noticiário Nacional. Abraço a todos, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Oscar Neto, eu digo até amanhã e você diz até daqui a pouco dentro do Band News Station. Não é isso, Oscar? Até mais tarde.
É isso, até mais tarde. Valeu.
Tchau, tchau.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.